Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 30. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo aos Coríntios. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo.
Comentário sobre a mensagem Educa. Quando um filho nosso corre pela casa, derruba alguma coisa, como é que nós normalmente reagimos? Com gritos? Com ameaças? Com castigos? Será que isso é certo? Isso é errado. Nós temos dois filhos, um de 6 anos, que já está na escola, e outro que está com 2 anos. Então nós vamos pegar o nosso filho na escola e levamos o outro no colo. Quando chegamos, o mais velho ele começa a gritar, se joga no chão e gritando que a mamãe é apenas dele. O que é que nós fazemos quando chegamos em casa? Castigamos para que ele aprenda a não ser manhoso? Isso é certo? É errado. E por aí nós poderíamos listar outras cenas que são cotidianas do universo familiar, que vão ilustrar exatamente as atitudes erradas de pais, de mães, na educação de seus filhos. Mas por que elas estão erradas? Na primeira cena, o fato de nós não reconhecermos que a criança é agitada por natureza, que ela possui muita energia e que nem sempre ela entende que está fazendo algo ruim, mas apenas uma inocente brincadeira, é darmos prova de impaciência, de que é mais importante a arrumação da casa do que o nosso próprio filho. Porque gritos não resolvem, porque a criança, ela não compreende porque estão gritando com ela. E as ameaças não funcionam, porque ou a gente cumpre ou elas se tornam um mero palavreado, sem efeito algum. Os castigos, eles não corrigem, porque eles são aplicados, muitas vezes, sem as devidas explicações, sem nós explicarmos o porquê daquele castigo. Já na segunda cena, no lugar do castigo, nós deveríamos dar afeto, atenção, amor, porque aquele nosso filho, ele está dizendo: olha, eu estou com carência afetiva, porque você carrega meu irmão no colo e não faz mais isso comigo. E, na verdade, o verdadeiro mal do século é a carência afetiva, é a falta de amor, a inexistência de um diálogo construtivo, a falta de prática de bons exemplos. E tudo isso acaba ficando mais agravado quando nós entendemos que a educação é uma missão sagrada dos pais. E dessa missão todos teremos de responder quando retornarmos ao mundo espiritual. Então, do que nós necessitamos para sermos pais e mães, avós, responsáveis, enfim, bons educadores dos nossos filhos? Eu acho que nós poderíamos responder por etapas. Primeiro, nós necessitamos compreender que somos espíritos imortais e que, portanto, há em nós, em cada ser humano, um componente a mais do que simplesmente o corpo biológico, ou seja, a alma. Então, compreender a espiritualidade humana é fundamental para nós educarmos melhor. Segundo, e até como decorrência do que foi dito primeiro, nós precisamos compreender que a criança e também o adolescente e o jovem é um espírito, é uma alma. Ela não é um brinquedo, uma boneca e nem muito menos um adulto em miniatura. É gente como a gente, como poderíamos até utilizar a expressão do famoso educador brasileiro Paulo Freire. E, portanto, ela deve ser respeitada na sua condição intelectual e na sua condição moral. E terceiro, que para educar de maneira melhor, é preciso amar esse ser que Deus nos confiou. Porque não existe uma verdadeira educação fora do amor. Mas não esse amor que se acaba um minuto depois, quando nós passamos a tratar o nosso filho como coisa. Coisa que atrapalha a nossa vida. Porque o amor, acima de tudo, ele compreende e renuncia. Em quarto lugar, nós sabemos que a melhor educação é aquela que é realizada através dos nossos próprios exemplos. Então, se nós falamos palavrões, se nós fumamos, se nós gritamos, se nós fofocamos a vida alheia, se somos egoístas, se agimos com violência e tantas outras coisas desagradáveis que caracterizam vícios de caráter, de maus hábitos, como é que nós podemos querer que o nosso filho seja diferente? E, finalmente, nós precisamos deixar nossos filhos terem as suas próprias experiências. Não podemos fazer as coisas no lugar deles. Vamos interagir com eles e delegar as tarefas. Mas nós precisamos deixar que o nosso filho compreenda o que são limites, o que são responsabilidades, o que são deveres. Se eu sempre limpar a casa, o lugar que ele sujou, sempre guardar as roupas que ele espalhou, se eu sempre desculpar os erros que ele cometeu, com certeza a deseducação vai estar instalada. Porque nós precisamos nos lembrar que a missão de educar significa formar um caráter, fazer com que aquele filho adquira senso moral, que ele consiga distinguir entre o bem e o mal, porque ele é um espírito imortal. E a única bagagem trazida do mundo espiritual, quando nasce, e que será levada de volta para esse mesmo mundo espiritual, durante o fenômeno da morte, é a bagagem das conquistas morais e intelectuais, como também a aplicação dessas virtudes na própria vida. Então, para Deus não importa diploma universitário, mas sim a caridade desenvolvida, o amor ao próximo praticado. Porque aquele espírito reencarnante, ele necessita dos pais ou daqueles que são responsáveis para melhorar o seu caráter, para que ele seja bem encaminhado e que ele possa desenvolver as suas tendências inatas. Então, do que é que nós necessitamos para educar? Nós necessitamos de espiritualidade, de compreensão, de renúncia, de amor, de bons exemplos e de uma ação prática, mas uma ação que não vá tolher aquele espírito recém-encarnado, que agora é nosso filho. E para terminar essas considerações, nós gostaríamos de deixar também uma palavra aos professores, que nós não sejamos simplesmente transmissores de um conteúdo curricular, mas que sejamos educadores de almas, porque não basta ensinar a ler e a escrever, não basta desenvolver o cognitivo, é preciso desenvolver o senso moral. É preciso desenvolver os sentimentos, porque todo educador, ele se reveste de um manto sagrado, de se tornar um segundo pai ou até uma segunda mãe. Mas quando nós teimamos em estagiar apenas como professores, nós quase sempre ficamos na superfície desse processo educacional. E depois não podemos nos queixar dessa geração que não liga para nada, que desrespeita os códigos básicos da cidadania, porque a culpa por esse estado de coisas também é nossa, ou melhor, daqueles de nós que teimamos em nos considerarmos apenas professores. Então, agora que nós já conhecemos algumas ferramentas necessárias para educar melhor, vamos meditar melhor sobre elas, sobre as suas consequências, sobre a sua aplicação. E vamos fazer a nossa parte. Vamos nos educar para melhor educar os outros. Esse é o convite do Espiritismo, que é uma doutrina de educação para todos nós. E que Jesus nos abençoe e nos ajude nos nossos propósitos.